Fala pessoal, bem-vindos ao Rock Night Live. Hoje eu tô com o Beto Conte aqui, da Shock Hazard. Tá aqui, heavy metal de Belém do Pará, cara. Pessoal aí que não conhece, eu já sei que tem uma cena antiga de heavy metal, não é?
Sim. Bem, lá pelo pela a banda do Stress. Começa lá.
Então, eu tenho um. Passou por aqui o. Cara, me deu agora um branco. O Sandro do Decentra, ele era daí.
Sim.
Ele falou uma vez, a gente conversou aqui sobre a cena daí.
Sim. Ele é da antiga também.
Não, ele era das antigas. Aí ele mudou pra São Paulo, né?
É. Ele tá com a Decentra, né? Decentra, o nome
é
da
Decentra e acho que ele tá com o Evel Mess também.
É sonzeira dele, mano.
Tinha uma outra também de trash, mas agora eu não vou lembrar. Tenho que ver os episódios.
O Hélito do Inferno Nuclear tá pra ir pra São Paulo também.
Aí, tá pra cá?
Tá.
Mas e a cena local daí? Como é que é?
Cara, tá boa, cara. Tá tendo muito evento assim como falei anteriormente, tá tendo muito evento de banda local mesmo, assim. Tá muito, muito evento. Praticamente todo dia tá tendo um evento de banda local. E tá começando a voltar aqueles shows de bandas grandes pra cá também. Tá indo devagar. O pessoal ainda tá meio com medo de investir, né?
Pra o pessoal saber, além do Beto tá, o Beto ter a banda aí, ele também ele divulga pra caramba a cena.
É,
Tá
valeu.
sempre divulgando.
É, através do meu site, do Submundo do Rock.
E agora eu vou perguntar pra você, como é que surgiu? Que eu sei que a banda surgiu em 2022. Como é que vocês tiveram a ideia aí pra fazer? Que é um heavy metal tradicional, eu vi com um negócio de hard rock junto.
É uma mistureba.
Mas
Foi assim.
é legal pra caramba. Ele chega quase hard and heavy, cara.
É, a ideia foi essa, né? Foi praticamente essa. Apesar de a gente ter misturado um pouco mais. Só que assim, começou assim. Eu tava numa outra banda. E a gente começou a tocar, tal, que eu fui convidado pra tocar com eles. Foi. A gente foi na boa, né? Só que aí a banda deu uma parada. Aí quando a gente voltou depois da pandemia, né? Aí ficou uma coisa assim do outro guitarra, de não querer ensaiar. Digo, pô, banda assim não funciona, cara. Não funciona. Aí eu peguei e decidi sair, né? Eu peguei, pô, aí teve um dia eu peguei. Eu não queria parar com banda, cara. Que eu gosto disso. Tô nessa brincadeira desde 96, eu acho, não sei, 97, play assim.
Ah, tá ao mesmo tempo que eu.
Aí. Fica chato, né? Mas aí eu peguei e disse, não, vou sair da banda, cara. Aí eu peguei e saí, eu digo, cara, não vou parar. Pô, o vocalista tá. Canta pra caramba, vou ter que trazer ele pra mim, velho. Eu peguei e liguei pra ele. Pô, Anderson. Tá a fim de montar uma banda comigo? Eu vou sair da banda aí. Não, bora, bora, tô contigo. Também esse bicho não quer ensaiar, não sei o que e tal. Aí a gente começou a conversar, foi conversando, conversando. E tal, beleza. Ele, não, fechou, a gente fechou. Eu peguei, olha, bora fazer o seguinte, agora bora ver o resto da galera. Aí eu lembrei que eu tava conversando com um amigo meu, né, o Will, que a gente tava pensando em fazer um projetinho paralelo assim, só de gravar instrumental para lançar no stream mesmo, só para lançar, não era para tocar. Aí eu peguei, pô, eu vou chamar ele para tocar, mano. Bora ver se ele topa. Aí entrei em contato com ele. Ele, bora na hora, bora, bora. Aí a gente pegou, aí a gente fechou assim, olha. A gente não vai chamar mais ninguém, vai ser só nós três.
Era um trio, né?
É, vai
Era um
ser só nós.
trio.
Porque a gente decidiu assim, porque como a gente tentou montar a banda, não tinha baterista, não tinha baixista, ninguém tava afim no momento, porque a gente tava começando e sabe como é, né? Aí eu peguei assim, bora fazer o seguinte, bora gravar o CD, que depois que a gente gravar o CD e lançar, o pessoal vai aparecer. E vão ver, olha, os caras têm material, então estão levando a sério. Aí a gente pegou, fez, gravou o CD tudinho aqui em casa. Parece que tá até preparado aqui, ó, as esponjas aqui para abafar o som.
Vocês gravaram em
Tudinho.
casa
Olha,
tudo?
aqui nesse quarto aqui onde eu tô.
Ah, o cara já tá nos home studio.
É, a gente gravou aqui,
Ó, só
né?
para o pessoal saber, Beto, fala o que cada um toca.
Ah, tá. Eu sou o guitarrista base. O Arthur, ele era baixista, mas devido o Will ter saído da banda, ele passou para guitarra. E o que ia entrar na guitarra no lugar do Will passou para o baixo. Ele achou melhor pegar o baixo. Ele disse, não, eu prefiro o baixo. Aí eu peguei, não, tá. A gente negociou assim. O vocalista, o de Paula Machado, mais conhecido como He-Man, que tinha um apelido de He-Man. Mas não é por causa do físico, não. Ah, ele é o He-Man e o nosso batera é o Marcelo. Essa é a formação atual da banda. Ah, como eu tava falando, né? Aí ficou só nós três, ficou eu, o de Paula, o vocal, e o Will. A gente pegou, gravou o CD todinho aqui nesse home studio. A gente fez tudinho, finalizou. Aí, quando a gente tava para lançar, né? Eu peguei assim, pô, agora a gente já tá com o material pronto, faltou alguns dias para lançar, vou começar a divulgar para ver se alguém quer vir atrás, né? Foi que eu lembrei do Arthur, ele era baixista da banda
Ele que,
Soul Metal.
eu acho que foi ele que deu o um salve aí.
É, ele mesmo. Ele mesmo. Fala, Arthur. Aí ele entrou como baixista, né? Era baixista da Soul Metal, só que ele teve que sair. Aí ele ficou um tempo fora. Eu lembrei dele, pô, tem aquele doido lá da Soul Metal, cara. Pô, pior que eu esqueci o nome dele, cara. Aí eu já procurar na internet, tentando lembrar o nome dele, né? Até que, pô, tô vacilando, podendo entrar na banda lá dos caras, sou o Meta, entrei lá e achei ele. Aí eu fiz o convite para ele, na mesma hora ele, não, bora, bora. Aí ele assumiu o baixo, aí ficou eu, o Will e o de Paula, né, e ele no baixo. Aí a gente começou a ensaiar, só nós quatro, até que eu de novo postei na internet, no, naquele, na rede social aí, né. Aí eu postei lá, que tem um monte de sua banda lá daquele Belém, né? Aí eu postei, aí o Marcelo entrou em contato comigo, eu peguei e chamei ele, né? Tipo, pra fazer o teste. E isso eu ainda tava conversando com uma outra pessoa também, só que quando o Marcelo fez o teste, a gente já saiu de lá dizendo, é ele que vai ficar na banda, mas nem adianta fazer o teste com os outros.
Nem vai fazer com os outros, né?
É,
Ficou ele.
a gente já despachou. Aí daí pra cá a gente só vem ensaiando, né? A gente vem ensaiando, aí foi que a gente fechou. Três eventos, né? Um em Paragominas, aqui no Pará mesmo, outro aqui em Marituba e um em Belém, né? Só que esse de Belém não teve problemas técnicos lá do local. Aí a gente tocou em Marituba e Paragominas, né? Só que na véspera de um outro show também que a gente ia fazer, o Will pediu para sair, ele tava com um problema de casa lá. Ele disse, Beto, cara, não vai dar pra me ficar mágico, tô com um problema aqui. E eu peguei, não, cara, tudo bem. Aí ele pediu pra sair e foi que a gente teve que cancelar esse evento lá, que era aqui em Ananindeua. A gente cancelou, aí a gente ficou só com os
Nessa época,
outros.
vocês já tinham som próprio ou vocês faziam cover também?
Não, desde o início é autoral. A gente
Caramba.
não trabalha com cover. Apesar que a gente tá selecionando uma música pra colocar, né? Que a gente tem que levar, né? O público pede.
Ah, vai fazer uma releitura, né?
É, a gente dali.
Se eu fosse vocês, eu nem pegava metal, pegava uma música que não tem nada a ver com isso e fazia uma releitura.
É uma boa ideia também, né? Mas a gente tá com uma banda aí em mente que é a inspiração da nossa banda. Que é uma banda que a gente ainda não viu aqui, ninguém leva a cover dela. É do King Diamond.
Ah, King Diamond, cara. Nunca vi ninguém fazer cover.
E a nossa banda é praticamente inspirada no King Diamond. Se tu for ouvir lá a Gates of Hell, ela é totalmente King Diamond. A gente tentou trabalhar os vocais lá todinho lá pra ele.
Não, eu escutei, pensando assim, lembra mesmo, cara.
Entendeu? A gente tentou fazer isso. O riff, estudinho. É uma banda que eu dou maior valor, cara. Fora ajudas também, que. Pô, não tem nem o que falar, né, mano?
Ah, Judas Priest é uma influência aí que não pode faltar, né, cara?
É, não pode.
Vai fazer heavy metal, não pode faltar.
É. Aí a gente vem trabalhando, né? É, o nós cinco agora. Aí a gente, depois desse show de Paragominas foi que a gente reorganizou, né? O Charlson, que passou para guitarra, né? Desculpa, que passou para o baixo, ele era na guitarra. Quando a gente tocou lá em Marituba e Paragominas, ele tava na guitarra ainda. Aí foi quando ele pegou e disse, não, não, cara, eu vou passar pro baixo. Aí o Arthur assumiu a guitarra. Aí só inverteu. O guitarra virou baixista, o baixista virou guitarra. Foi uma lambança que a gente fez aí. Mas tá dando certo. Aí atualmente a gente tá ensaiando, a gente tá procurando fechar evento. A gente fechou um Dia 1º de março, já no, lá em Castanhal. Já tá fechado lá, já fechou com o Ivan. E a gente tá só na correria agora, ensaiando para ver se a gente consegue fechar outros eventos também para apresentar o nosso som, né, pessoal. O pessoal cobra, né? Porque a gente é uma banda nova ainda, então não conseguiu tocar bastante, né? Então o pessoal cobra.
Eu falo pro pessoal, eu escuto o som deles é muito legal.
É, pode escutar lá, não vão se arrepender, não.
É, cara, tipo, eu não vou lembrar por nome, mas eu fiz uma resenha quando eu fiz o post no Instagram, eu falei as músicas que eu tinha escutado que eu achei legal.
Uhum.
Que eu fui lembrando na hora, né? Agora outra pergunta. Vocês fizeram assim, vocês fizeram primeiro lançamentos, mas já era a ideia de fazer o álbum ou vocês estavam fazendo vamos lançar e vamos ver o que acontece depois?
Não, quando a gente começou nós três, a gente já fechou o álbum. Então a gente vai iniciar aqui com o álbum. Tanto é que eu fiz uma loucura, o pessoal vivia me criticando. Porque eu conversei com o Di Paola, né, e com o Will. Digo, Will, vocês me autorizam a lançar primeiro a instrumental, né? Porque eu quero fazer uma jogadinha que eu quero ver o que vai acontecer. Eu fiz um marketing, né? Aí eles, não, vai lá. Tu tá na frente e faz o que tu achar melhor. Aí eu peguei, a gente já tinha terminado a instrumental, né? Que é a The Triad Prelude. Aí eu peguei e lancei ela, né? Não tem voz, não tem nada pra criar aquele suspense, né? Aí o pessoal, tu tá doido, rapaz? Dá pra ter lançado já a música com vocal, tudinho? Digo, não, rapaz. Eu quero primeiro conhecer pra ver o que é que vai acontecer depois. Se o pessoal curtiu o instrumental, pode entrar o vocal, mano. Vai arrebentar.
Tem lógica.
É. Aí eu fiz isso, né? Peguei, cara, aí a gente tem como acompanhar os gráficos no Spotify, né? Da banda. Aí eu lancei, né? O pessoal ouviu que som, né? A instrumental. Aí um mês depois eu lancei a Shock Hazard. Sem brincadeira nenhuma, disparou o gráfico da banda. Digo, olha só, o pessoal gostou do som, agora queria ouvir a voz. Aí deu uma disparada mesmo, cara, que eu falei pro moleque, ele disse, é igual. Aí mostrei na época o gráfico, olha como tá o gráfico aqui. Ele disse, tu é doido mesmo, né? Pô, tem que fazer doidice, a gente não pode... É fazer o que todo mundo tá fazendo. A gente tem que seguir o nosso caminho. Sei que foi o que deu certo, né, irmão? A gente tá levando assim. Mas a gente começou mesmo com a vontade de gravar o CD. Né? Os singles foi pra galera ir conhecendo a banda. Mesmo.
Mas legal. Aí vocês foram gravando, né?
Uhum.
Aí vocês fecharam o álbum em 2024, né?
Isso. Que a gente teve um atraso, né? Porque a gente começou a gravar, eu não tinha fone profissional aqui, o microfone profissional. A gente ia gravar lá na casa do vocalista, né? Ia só no notebookzinho, gravado numa mesa antiga, analógica. Aí eu peguei, não, cara, bora gravar com qualidade. Aí foi que eu juntei uma grana, comprei a coisa de áudio aqui, tudinho, microfone, tudinho. Aí deu uma isolada, uma melhorada aqui no quarto. Aí digo, bora gravar lá em casa. Aí foi que eu perdi o ano de 2023 todinho só pra organizar aqui em casa.
Vocês gravaram até a bateria aí?
Não, a bateria ela é MIDI.
Ah, a bateria é plugin, né?
É, plugin. Entendeu? Porque era só nós três, ninguém sabia tocar bateria. Sabe, mas tinha que ser uma coisa boa, né?
Aí mas agora vocês definiram, né, baterista?
Sim. Já tá definido o nosso batera. A banda já tá definida já. A banda é essa. Marcelo na bateria, Charles no baixo, Arthur na guitarra, eu na outra guitarra e o Di Paola no vocal. Entendeu? Mas foi tudo gravado aqui em casa mesmo.
Não, mas é legal, cara. O trabalho tá muito, tá profissional.
Obrigado. A gente tentou fazer o melhor mesmo.
Não, mas tá legal, cara. Tá legal pra caramba. Eu escutei, eu pensei que tinha sido gravado no estúdio mesmo.
Não, foi aqui nesse quartinho. A bagunça tá toda aqui desse lado, que não dá pra ver no vídeo, tá toda aqui desse lado. Aqui é só a minha área onde eu fico editando as músicas.
É, aqui eu tenho a bagunça aqui do outro lado aqui. Mas não tá tão bagunçado não, né? Porque o estúdio tá arrumadinho aqui.
Mas o pessoal fala que quando tá muito arrumado é porque não é bom, né?
É.
Tem que estar desarrumado, que é para mostrar que tem serviço.
Fala pro pessoal que tá aí online aí, comenta no chat aí que quando vocês comentam, chama para mais gente, vai jogando nas páginas do YouTube.
Bora.
Então vão
Cadê a
comentando.
galera aí? Bora comentar, pô.
Comenta aí, gente. Nem que vocês falem,
Bora, Arthur.
pode falar qualquer coisa. Ó, Faísca Rock aqui, ele tinha falado que Jock Hazard, banda firme, mas deu. Não sei por que deu mensagem retratada aí, eu não entendi. Mas enfim.
Quem foi? O Faísca?
É, foi Faísca.
Ah, gente boa aí, irmão.
Mas pode
Show.
comentar aí, gente. Comenta aí, fica à vontade. Que quanto mais vocês comentam, melhor fica.
E se inscreve no canal dele aqui, pô.
É, se inscrevam no canal dele. Mas então, Beto, aí vocês fizeram. Depois que vocês fizeram assim. Vocês pegaram, foram lançando música, vocês estavam fazendo festival, alguma coisa ou.
Não, não.
Tava.
Não, não. A gente se programou, na verdade, né? A gente conversou bastante no início da banda. A gente se programar pra gente primeiro gravar, estudar nossas músicas, fazer ela bem feita, para depois correr atrás de evento.
Ah, vocês ficaram então primeiro no trabalho de composição, né?
E
Durante.
ficou compondo, gravando, lançando, todo o marketing de lançamento. Depois é que a gente começou a correr atrás de evento. Tanto que a gente começou a tocar agora, no segundo semestre. De
Ah, vai.
2022, agora que a gente começou a tocar. A gente tem uma
É, que
ideia.
legal. É, mas então vocês ficaram de 2022 a 2023 na trabalho de composição, trabalhando no álbum.
Isso.
Isso, ficou nisso daí, né? Não, isso é legal, cara. Aí, festival, o que que vocês fizeram depois?
Festival foi só o Imarituba, que eu não tô lembrado agora o nome do festival, e Paragominas. Foi só esses dois. Os
Sei qual que é.
outros dois, iam ser quatro, né? Os outros dois não rolou. Um, porque teve problema lá em Belém, na casa de show lá, né? Não podia fazer o evento. E o outro foi quando o Will precisou sair, que foi às vésperas do evento.
Ah,
Aí,
foi muito perto do evento, ele saiu
isso.
aí.
A gente não teve como tocar, porque o solo era praticamente ele que fazia. Então, eu sou só base, eu faço solo só em duas, três músicas. E como eu não peguei os solos, aí eu peguei, não, não adianta. A gente vai fazer negócio nas três porradas, aí não vai ficar bom, a galera ainda vai criticar a gente.
É, não adianta
Entendeu?
fazer o negócio da metade, né?
É. Aí já os outros deu tempo de a gente chamar o Charleston, aí ele entrou como guitarra, né? Aí ele pegou as músicas bacanas, tudinho. Aí foi que a gente fez o evento de Marituba e Paragominas. A gente tocou nesses dois eventos. E foi muito bom os dois eventos, cara. Valeu a pena. Aí depois desses dois eventos, a gente sentou. Aí a gente conversou, né? O Arthur achou melhor ele passar pra guitarra e o Charles foi passar pro baixo. Porque o Arthur, como ele tá um pouco mais desde o início, né? Ele sabe o solo da música todinho, né? A gente ficou assim, pô, tu sabe o solo e não fala nada pra gente, caramba.
É, ele sabia todos, não falou nada, cara.
É. Aí depois que a gente marcou o ensaio pra com ele lá, ele fazendo o solo todo dia, a gente olhou, pô, esse bicho sabe todinho, velho. Esse Arthur tá marcando touca.
Tá escondendo o jogo, né?
É. Aí o Arthur, não, então fazer aqui. Aí o Charles, não, então baixo, ficar no baixo mesmo. Aí a gente se reorganizou e fechou essa formação que tá agora, nós cinco.
Não, bacana. Outra coisa que eu ia perguntar. Espera que me fugiu. Ah, é sobre as letras. Como é que vocês fazem a composição de letra? O que que vocês. É
É.
vocês todo mundo junto? É um de vocês só? Como é que funciona?
Não, desse CD foi a maioria são minha, né? A Gates of Hell é do de Paula. O Pacto e, se não me engano, The Prophecy também é dele. Fallen Heart, que é a letra é minha e do Will, né? Eu fiz a metade, ele fez a outra metade. Que essa Fallen Heart foi bacana porque eu já tinha esse instrumental, mostrei. Aí o de Paula foi fazer a vocalização para a gente poder ajeitar o instrumental, né? Aí ele fez a vocalização e a gente foi criar a letra em cima da vocalização dele, mano.
Ah, ele fez a melodia primeiro na voz.
Na voz, e a gente foi fazer a letra em cima,
Que doido,
e o
cara.
Will.
Nossa, que
Aí
doideira, cara.
foi uma doideira, porque a gente ficou uma noite todinha, né? Eu aqui em casa, ele lá, ele me mandava, não, cara, não tá, bora, troca aqui aí, coloca aí, Mandava pra ele, não combinou, troca aí, eu identificava essa troca.
É doideira total, cara. Nem tinha letra, ele fez a melodia vocal e.
É. Aí, porque normalmente a gente manda o instrumental pra ele já com uma letra, com várias letras, pra ele escolher uma e ver qual é que encaixa melhor, né?
Ah, então vocês já fazem tudo antes e já manda pra ele. É. Pra ele pensar manda... como que vai ficar, né?
Isso. Aí, só que nessa eu não tinha letra. Eu só toquei lá por tocar mesmo, aí começou a vocalizar. Né? Aí ele pegou. A gente pegou a letra que tinha lá, toma, vê se encaixa alguma nessa vocalização. Nenhuma. Eu digo, não, então deixa que a gente vai fazer essa letra. Aí a gente passou a noite em claro, mano. Eu e o Will fazendo a letra, mano. A gente ficou, eu mandava daqui pra ele me mandava. E, não, bora, gente. E foi uma doidice. Agora pensa, um cara que não sabe inglês tem que pensar em inglês.
É difícil, hein?
Muito, velho. Eu pirei aqui, eu digo, não dá. Achando significado aí. Até que a gente reorganizou e procurou um significado pra letra mesmo, bacana. Que é...
Mas o álbum, ele é conceitual, alguma coisa assim?
Não. Esse primeiro álbum foi... É assim, é porque eu como já toquei em outras bandas, então eu tenho muito instrumental, guardado, tudinho, e letra. Aí pra não perder, eu disse, bora pegar essas letras que já estão prontas pra gente não perder tempo, criando.
Uhum.
A gente vai só perder tempo mesmo reorganizando elas. Tanto que a gente fez lá tudinho, mas as letras são mais coisa assim de por exemplo, Kellyon. Kellyon não.
Ah, essa Kellyon foi, né? Uma das que eu citei, que eu gostei dessa música.
Ela é um incentivo, né? Só que as nossas letras são muito assim de pessoa, como dizer assim, brigando com ela mesma, entendeu? O lado bom e o lado mal dela. É assim. Aí, só que tu vai ler. Ela tem outro letro, ele fala sobre o diabo, não sei o que, não é. É o lado espiritual da pessoa que a gente fala, entendeu? As letras que eu, pelo menos as que eu fiz, todinhas são desse estilo que eu faço. Uhum. Entendeu? A gente tá pensando ainda, futuramente, quando a gente for fazer o segundo CD, se vai ser ou não um conceitual. Ah,
vai fazer, né? Um conceitual, né? Vocês estão pensando ainda.
É, que eu tenho uma ideia aqui de um conceitual, só que a gente ainda não sentou para conversar sobre isso, né? Aí eu queria passar para eles, inclusive até esqueci, né? Ontem era para ter falado com eles que teve ensaio, para conversar melhor, mas a ideia é tentar fazer esse conceitual para começar a seguir nessa linha mesmo, né? Do conceitual que eu acho que fica muito mais bonito, cara, do meu ponto de vista.
Ah, depende da ideia, né? Do que você vai, a história que você quer contar, né?
É, a história é meio de terror que eu tô fazendo.
Então vai ser legal.
É um terror assim, meio doido, assim, de uma família que mata e blá blá blá. Não posso entrar em detalhes ainda que não tá finalizada a história.
Nem deve, né? Você nem deve entrar nos detalhes.
Eu sei que eu passei noite aqui escrevendo isso, né? Falta só passar... Eu escrevi a história só, falta só fazer as letras agora em cima da história.
Ah, então agora falta só criar as letras na história,
isso,
né?
Isso. A história eu já tenho, falta eu passar para eles para ver se eles concordam, se eles querem mudar alguma coisa. E depois partir para a letra mesmo, baseado na história que eu fiz. Entendeu? Mas a ideia é, a partir do segundo, fazer algo conceitual. Entendeu? Pegar a história de alguém, alguma coisa, uhum. Seguir essa linha assim. Até porque a nossa maior expressão é o King Diamond. O dele é tudo história, velho.
É, e o King Diamond é mais conceitual, né?
É. E é perfeito, cara.
Mas deixa eu perguntar pro pessoal. Meu som tá saindo legal aí? Ou tá baixo? É só pra saber aqui que a gente tá... Como tá ao vivo, eu nunca sei. Não, mas pode continuar falando, Beto.
Tá? Não, aí, com relação ao álbum, é isso mesmo, cara. A gente... Esse primeiro álbum foi pra não perder tempo, né? A gente pegou as músicas que eu já tinha, né? Tanto que a primeira música do CD, a instrumental, The Child Blues, ela é uma música que tem mais de 10 anos, cara, que eu fiz. Já tem, acho que, mais de 10 anos. Entendeu? Eu já tô nessa brincadeira desde 90 e poucos, aí tem música, muita música. A música título da banda, a Shock Hazard, ela foi em 2010, cara. Numa banda que eu tinha com o Léo, que é a Wizard King. Né? Aí eu fiz essa Shock Hazard. Né? A letra, a história dessa letra é engraçada. Toda vez eu conto, o pessoal acha graça. Na época, eu estava indo com meus pais por causa da minha avó, né? A gente estava indo visitar ela. Aí, na rua que a gente passou, tinha um casinho assim, né? Com uma placa, acho que de lá, Shock Hazard, né? Que é aquele terminal de energia elétrica que tinha lá, né? Aí eu vi lá, eu digo, Shock Hazard. Nessa época eu não sacava inglês bacana, né? Aí eu disse, assim, Diego, bacana, Shock Hazard. E cheguei em casa, fui pesquisar o que era, né? Aí quando eu vi, bom, choque elétrico. Eu digo, pô.
Aí você teve a ideia de fazer, né?
Aí eu peguei, vou fazer uma letra falando sobre choque elétrico. Aí fiz a música, né? Aí o nome da... Já pra entrar como o nome da banda foi quando eu liguei pro Anderson, né? Falando pra ele que ia montar a banda. Eu digo, pô, agora eu vou escolher o nome da música. Né? O nome da banda. Aí ele ficou assim, ele pensou de um lado, eu daqui. Eu peguei, pô, cara. Já que tem a música Choque Rasa que a gente gosta pra caramba, que o Anderson ele fez questão de colocar essa música, que ele gosta pra caramba dessa música. Não, a gente vai tocar essa música, Aí eu peguei, tá, beleza. Eu digo, tá, então bora colocar o nome da banda de Choque Rasa, que é o nome da música que a gente gosta. Entendeu? Aí ele ficou, ué, tá aí, gostei. Aí eu peguei, já vim pra cá pro computador, comecei a desenhar logo aqui no programa, e fui, mandei pra ele, ele, agora tá bacana. Aí surgiu essa logo aqui, ó. Isso dá pra ver aí.
Tem que levantar um pouquinho. Logo. Ah, agora eu tô vendo.
Aí surgiu essa logo. História surgiu, de onde surgiu a história da letra e do nome da banda. Foi daí. Dessa banda Wizard King que eu tinha com ela.
Aí você fez essa logo aí, né?
Isso.
Cara, legal, velho. História aí, o nome assim, você pegou as vezes e viu na rua e falou, ah, vai ser esse.
O nome foi o nome que eu vi pra fazer a letra de uma música. Eu fiz a letra.
Você fez a letra primeiro e depois você falou, ah, vai ficar o nome da banda.
É,
né?
Porque assim, não, essa letra foi feita em 2010.
Nossa, antigo, né?
É, foi feita em 2010. Né, quando eu tinha essa banda com o Léo. Aí eu fiz essa letra tudinho. Aí, quando foi em 2022, que eu montei a banda com o Anderson, a gente conversando, eu digo, pô, já que a gente vai usar essa música na banda, bora colocar o nome da banda, Choque Hazard também. Ficou, mano. Ficou Choque Hazard.
Ah, o Iron Maiden tem uma música que chama Iron Maiden, né?
É, porque a gente não pode ter Choque Hazard também. Ai. Mas é isso, cara. Surgiu assim, cara. Eu agradeço muito a outra banda que eu tava, que eu fui convidado pra tocar e acabou. Porque surgiu a Shock Hazard. Graças a ela surgiu a Shock Hazard. E até agora, cara, acho que não só pra mim, mas como pro Anderson também, é uma das melhores bandas que a gente tá tocando, que a gente já tocou. Eu já toquei um monte de banda, que o pessoal vai, cara, que eu monto banda e desmonto, monto banda e desmonto. Porque eu monto, eu quero um negócio sério mesmo, eu quero levar pra frente. Aí o moleque não quer, ele fica na brincadeira, aí eu acabo com a banda. Só que aí agora dessa vez eu peguei, não vou acabar com a banda não, vou seguir com a banda e quem quiser sair que sai, eu chamo outro.
Aí tu levando sair... assim. É, não, mas tá certo, que esse aí você tá levando o projeto até o final mesmo.
Uhum. Aí... Era pra mim ter feito isso com as outras bandas também, mas... Eu... Uma das bandas que eu tava fazendo... Ela ia ser meio conceitual, né? As letras iam ser só sobre coisa do Egito, que eu gosto muito, sabe?
Ah, sei.
Gosto muito. Aí a banda que eu tava ia ser só isso. Só que aí, como o moleque não tinha muito compromisso, e foi. Aí saíram, eu peguei. Não, cara, não vou levar pra frente. Aí cancelei. Mas as letras, ainda vou tentar usar uma das letras pra ver. Se o segundo álbum for conceitual, vou usar essas músicas como bônus.
É, você pode usar como bônus que você tá das músicas que já foram feitas antes, né?
Uhum. Eu tenho muita, cara, a letra que eu fazia muito. Muito mesmo.
E deixa eu te perguntar, você também tem o site, o Submundo Rock, cara. Como é que você começou?
Cara, o Submundo Rock foi... Com esse nome... Foi esse ano, mas assim, a ideia do site, eu já venho com ele também desde 2010. Eu venho, que eu montei, me chamaram pra essa banda Wizard King, né? O Léo me chamou, Fui, aí me juntei com o pessoal lá da Marambaia, onde eu morava. A gente montou uma associação de bandas, para divulgar as bandas mesmo, tudinho. A gente montou, aí eu peguei, montei um site, tudinho, fiz o site, pra galera poder ver as bandas, tudinho, fiz. E vim, né? E montei a rádio também nesse site. E de lá pra cá eu vim.
Ah, você tem uma rádio também, né?
É, lá no site Submundo ele tem a rádio lá. Inclusive, bandas que estiverem assistindo agora aqui e quiserem mandar seu material, é só mandar um e-mail lá pro Submundo do Rock Oficial, com dois Fs, @gmail.com. Aí manda lá o material que a gente divulga tanto no site como na rádio.
Deixa eu perguntar, a rádio você tem programas que você põe na rádio ou você passa mais só música?
Não, eu tô. A programação mesmo tá começando lá, começou essa semana.
Ah, sim.
Pois a semana tem. Posso falar o nome dos programas?
Pode, fica à vontade.
Tem o Sem Fronteira, do Augusto. Tô com o Metal com Batata, do Cristiano.
Ah, Metal com Batata, esse aí eu já conheço.
E eu tô tentando fechar um outro aí que eu não posso falar ainda o nome ainda do
Não,
pessoal.
tudo bem. Depois a gente conversa em off aí, que eu tenho umas ideias também aqui. Então, de repente, a gente faz um bem bolado aí.
Perfeito, a gente fez essa parceria aí.
De repente a gente já conversa sobre isso. Mas, cara, legal. Então você tem a rádio rodando e o site, né?
Isso. Assim, explicando um pouquinho mais sobre o site, eu voltei, eu já participei de algumas rádios aí em São Paulo, uma programação que eu tinha, né? Um programa que eu tinha, que era o, não sei se fez muito sucesso para ir, mas era o Rei and Kill. Foi em 2018, se não me engano. 2016, 2018, assim. Era o Rei and Kill, que eu tinha o programa. E eu divulgava muito o metal nacional, entendeu? E eu divulgava muito mesmo. Tanto que o pessoal corria atrás de mim direto. Aí foi por isso que eu voltei agora com o site, para divulgar as bandas. Eu comecei com o site geral, tanto nacional como internacional. Depois eu fechei e peguei e fiquei assim, não, cara, tem muito site já que divulga banda internacional, cara. Mas poucos sites divulgam só metal nacional, cara. E tem muito, cara. Tem muito metal nacional. E que dá de 10 em banda gringa, cara. Eu fiquei admirado quando o pessoal começou a me mandar, assim, que eu comecei a ouvir. Eu digo, cara, isso aqui não é brasileiro, velho. Eu escutava, isso não é brasileiro. No somzão dos caras, velho, ficava, não. Eu digo, não. Aí eu peguei e comecei a dizer, não, sabe uma coisa? Eu vou fechar só com banda nacional mesmo. Divulgar as bandas aqui do Brasil. Aí, tanto que eu excluí todas as publicações que eu fiz de banda gringa e deixei só o metal nacional. Aí a galera começou, tanto que já tem muita postagem, já tem agendado para essa semana e para outra já tá agendado já publicações de bandas daqui do Brasil. Tem
Bacana, cara.
muito. Inclusive, se quiser outras bandas para fazer entrevista, eu tenho contato essa galera todinha, posso te
Pode
passar, cara.
passar, cara. Pode passar. Inclusive, passa o contato pra eles aí falar comigo, cara. Que o meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp? Pode falar pra eles, ó. Fala com o cara. Fala com o cara que ele agenda. A minha agenda, acho que já tá até. Tem data até janeiro, né? Em janeiro eu tenho data pra sábado, que é pra que eu faço live aqui no estúdio, né? Então eu tenho aberto. Então, se a banda tá aqui próximo, é de São Paulo, ou tem interesse em vir aqui para participar, tamo aberto aí em janeirão.
Beleza.
Janeirão tem algumas datas aí. Eu acho que eu tenho uma data em janeiro e em fevereiro eu tô abrindo, né? Fevereiro ainda tem carnaval, aí é o um inferno.
Não, isso é para mim a pior época que tem.
É a pior época.
Nada contra o pessoal lá, mas eu particularmente não curto mesmo, não.
Cara, eu até te perguntar um negócio, cara. Eu fiz uma vez uma live falando sobre isso. Eu tava pesquisando um termo aí. Eu tava pesquisando rock e apareceu rock doido. Aí eu vi, é um negócio que vem aí do Pará, cara. Um negócio louco. Eu olhei aquilo lá e falei, que porra é essa, cara?
Cara, é o pessoal do Brega aqui.
Não, eu vi, mas eu achei engraçado, mas eu fui vendo lá, eu só não pus as músicas pro pessoal ver por direito autoral. Agora eu fiz até uma pesquisa naquela live para tentar achar por que que é rock doido? Por que que os caras colocaram isso? E eu não achei uma resposta, cara. Só achei que é tecnobrega, um negócio assim. Mas eu achei muito louco, cara. Falei, nossa, que doideira, da onde vem esse termo aí?
Aí tem vários memes. Olha, se te convidarem para um rock doido, não é rock, é brega.
É, então, os caras têm que saber isso aí, né, cara? Convidado. Pô, vai ter um rock doido aí. Se eu aí no norte, eu já vou falar, pô, né? Eu já sei que é brega, hein?
Já sabe que não pode ir.
Já sei que eu não vou lá, né?
A não ser que você goste de brega, mas aí tudo
Ah.
bem.
Aí tudo bem, né? Mas, pô, cara, eu vi o um negócio e falei, nossa, que surreal, cara, que doideira, velho.
É a nossa gíria aqui que é boa mesmo.
Não é, velho, mas eu não entendi da onde que veio a gíria, cara, pra isso aí, mas. Eu entendi a gíria depois, né?
Eu não sei te dizer também. Que eu, essa parte de brega eu não sou muito chegado, não.
Não, é claro que nem eu, cara.
Eu não sou muito chegado, não.
É que no dia que eu vi isso aí, eu fiquei. E pior, cara, que esse vídeo aí, ele tá dando. Ele cada vez mais tá aumentando a visibilidade, cara, do vídeo. Que eu falei do negócio, mas eu falei assim, eu falei pra. Tentando entender na live, né? Foi aquelas lives que eu faço que chama Trash Talk, né? Eu falo de alguma coisa aleatória. Aí nesse dia eu falei disso, cara. Achei muito louco, cara.
Só aqui mesmo.
É muito doido. Mas voltando a falar aí do. Agora da rádio. Você pegou então alguns programas, né? Tipo, Metal com Batata eu já conhecia, cara. Mas assim, eu vi que ele tá em várias rádios, cara. Inclusive, acho que ele tá na Mutante aqui, que é de Americana, que é aqui do lado. É, tem vários programas que estão, né?
Aí, como eu já conheço ele há um tempo, né? Que já demos até entrevista para ele, eu peguei, fechei, não quer fazer uma parceria comigo no site do Mundo Rock. Aí ele ainda me mora, bora, peguei, então, manda o
Mas como é que
programa.
ele faz? Ele faz live assim ou ele só faz com som, cara?
Não, é gravado.
Ah,
Me mandou,
não,
é
mas
gravado.
é gravado em vídeo ou é só áudio?
As entrevistas, ele grava o vídeo, que inclusive quando ele fez comigo, ele gravou o vídeo, aí
Ah, legal.
depois ele separa o áudio para mandar para a rádio.
Legal.
Foi assim quando ele entrevistou a Choque Rasa também. Foi assim. A gente fez o vídeo aqui, tudinho.
Ai,
Aí
cara,
depois ele mandou o áudio.
Eu só não fiz isso aqui até hoje pra cá porque teve papo que é de 2 horas. Então pra separar o áudio, cara.
Mas aí é entrevista. Ele só faz a entrevista mesmo.
Não, ele faz a entrevista, né? No meu caso é um podcast, então. Apesar que a ideia inicial do
Não,
programa.
mas aí ficaria de boa, velho. Faria o audiocast.
Não,
Entendeu?
mas podcast é de áudio, na verdade, que eu faço o videocast aqui.
Ah, pois é, convertia para áudio mesmo e fazia o podcast. Então, digamos
É,
assim, de
mas
fazer.
dá pra converter pra áudio agora mais fácil, cara. Eu tava vendo aqui, só você pode baixar o áudio só pelo aqueles sites que baixa conteúdo do YouTube, né?
Baixa só o áudio. Fica
Baixa
até
só,
melhor.
fica até melhor. Eu preciso fazer isso aí pra um monte que eu tenho que pôr no Spotify, cara.
É bom, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ficar assistindo aqui assim, tal, não. Porque só quer ouvir, ele coloca o fone e vai correr, vai malhar, vai fazer o que for, só ouvindo aqui a história.
Achei interessante, cara, que você tá fazendo a rádio. É bem, bem, bem bacana isso, cara. É, você, na verdade, você é um dos guerreiros aí do metal que tá aí fazendo isso daí.
Tentando, né? Porque o Brasil, infelizmente, não é pro metal.
Cara, eu
A
acho o
gente
seguinte.
luta aqui, a gente luta, mas.
Cara, mas eu vejo que tem bastante gente que escuta, mas a galera é
Tem.
muito dispersa, cara. Esse é o problema.
Mas
A
tem.
dispersão que o pessoal tem. Por exemplo, eu faço live toda semana praticamente, né? Eu gostaria que fosse mais, mas tem também problema, o algoritmo do YouTube não joga tanto, entendeu? Tem N coisas aí que fazem não ir. Fora que o algoritmo do YouTube não entendeu meu público até hoje, cara.
Ele dá entrega aleatório.
É, exatamente. Tem uma época que eu acho que ele entendia, mas eu daí dei uma. Tive um hiato aí que eu não tava fazendo, aí ele parou de entender.
Tem que começar tudo de novo. Esse que é o problema.
Agora vai ser difícil, cara, que eu fiz 2 anos direto pra ele entender. Mas aqui a gente tá ao vivo no YouTube e numa rede vizinha também. A rede vizinha não dá BO falar agora. Agora pro YouTube dá BO falar a rede vizinha.
Tá muito fechado esse negócio agora. A gente não pode falar as coisas. Mas enfim.
É, cara, é a inteligência artificial, né, que fica pegando aí pra selecionar pra quem vai, né? Apesar que eu acho que se você botar um dinheiro no negócio, vai pra todo mundo.
A gente já, inclusive, falando isso em investimento, né? A gente estava até pensando em fazer isso com a banda, né? Só que a gente ainda não conseguiu fazer o clipe novo, né? Que a gente estava tentando fazer. Por causa de tempo da galera, né? Que trabalha, tudinho. A gente não conseguiu fazer. Que aí a gente ia fazer isso, a gente ia monetizar o vídeo para distribuir.
Cara, ó, isso aí é uma boa saída, sabe por quê, cara? Porque vocês não estão dependendo da monetização do canal, que nem, por exemplo, o podcast aqui. Apesar que eu não sei, a hora que eu pedir eu vou saber, a hora que eu bater as horas eu vou saber como que vai ser a monetização disso aí, mas não é grande coisa também não, cara. Fora que eu tenho um monte que eu não posso monetizar por causa de direito autoral, né? Que é as bandas tocando, né? Apesar que a monetização vai para eles e tá de boa para mim, saca? Tá de boa, a banda tocou aqui, os caras fizeram o som deles aqui. Aí monetizou, bateu lá para o direito autoral pro negócio deles, é como se fosse um show deles, para mim tá de boa. O vídeo não é monetizado para mim, mas é monetizado para eles.
E ajuda a banda, né? Pelo menos.
Ajuda, ajuda, ajuda,
Bom.
ajuda nesse sentido aí. Eu não tô ligando muito para isso. Agora, para o que é conteúdo assim, só de conversa, tudo, aí já é diferente, né? Mas, cara, tipo, direto dou uma cagadinha no que pode ser monetizado no futuro aqui. Eu só não tô ligando muito não, cara, porque, na verdade, esse negócio aí da monetização do YouTube é o que menos voga pro negócio, cara.
E tá um pouco meio chato mesmo para monetizar o YouTube.
O
Tem
YouTube
que.
tem que bater, o problema é bater as 4 mil horas. Eu tenho umas 2 mil horas no canal, cara.
Quando chega lá, ainda tem que fazer vídeos curtos, mas não
Não,
sei o quê.
vídeo curto não precisa tanto, mas vídeo curto você tem que bater 1 milhão, cara, de visualização em vídeo curto para bater monetizado. Ou 4 mil horas, acho mais fácil bater 4 mil horas de conteúdo, cara, assistido. Eu já bati duas, cara. Tá, mais um ano bater as quatro, sei lá, ó.
Ou até
É
antes.
aí crescendo, né? E fazendo a crescente aí, pegando público, porque isso aqui, cara, na verdade é tudo uma comunidade. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai assistindo. Então esse pessoal vai ficando lá e a gente vai caminhando dessa forma, né?
Sim. É até assim, por exemplo, assim, eu conheci o teu programa.
Ó, o Charles perguntou, Beto, cheguei atrasado?
Não, nem um pouco.
Chegou
Mas
na hora.
já passar no RH depois, hein?
É. Ó, vou falar que nem no Senhor dos Anéis o Gandalf falava. O mago nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora que ele decidiu chegar. Mas seja bem-vindo.
Mas passa da RH depois. Assim, quando eu conheci o teu programa, foi nos grupos de WhatsApp, cara.
É, eu não sabia que o pessoal divulgava nos grupos.
Entendeu? Aí eu peguei, eu vi assim, entrevista, eu peguei e fui entrando, entrei lá. Toda vez que o pessoal posta algum bate-papo com alguém, né? Eu pego sempre vou assistir para me ver se como funciona, né? Eu gosto. Eu sempre assisto assim, vejo. Aí eu, quando eu vi o teu assim, eu fiquei bacana dele, uma conversa legal, descontraído. Aí eu peguei, beleza. Aí foi acho que tu entrou no grupo do site, se não me engano, aí a gente começou a levar uma conversa lá, tudinho. Aí eu digo, pô, bacana, cara, gostei mesmo. Já comecei também. Tem muito, cara, tem muito cara que faz isso. Eu gosto, cara. Ajuda as bandas a
Não,
aparecerem.
cresce a cena, cara. E eu vou falar pro pessoal, isso aí não é certeza que vai rolar, mas eu entrei com um projeto cultural aqui na cidade de Campinas, aqui, né, que fechava hoje do FIC, né, do Fundo de Investimento e Cultura, que eu vou tentar fazer um festival. Vamos ver se eles aprovam. Se eles aprovar, solta a verba, vai ter o Rock Night Live Festival. Já
Oh,
vou falando desde já.
já chama a gente aí.
Não,
Primeiro da fila aqui, primeiro da fila.
Vai ter uma seleção. Na hora que tiver a seleção, eu já te mando lá qual que vai ser o form aqui. Teve que fazer todo um projeto, tem curadoria artística, tem um monte de coisa. Então, e tem o um número de bandas. Se eu não me engano, eu coloquei oito do projeto. Vai ser oito bandas para apresentar aqui. Mas, cara, não sei se compensa vocês vindo parar pra cá.
Compensa para tocar, a gente quer
É,
tocar.
porque o valor lá tem um valor calculado, né? Esse projetos aí para festival tem um teto de 80 mil, né? Então eu tinha que fazer a planilha orçamentária já. Tem um valor destinado aí pra banda que. É, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu te
explico lá como é. Mas igual, isso daí é só por baixo.
se compensar pra vocês, né? É só se inscrever lá, vai pra curadoria. Curadoria vai ser a Lilian, ela vai estar vendo as bandas que vão participar e conversando também.
Beleza.
Mas é, cara, tipo, se sair esse festival, vai ser bom, cara, porque. Eu quero trazer tanto banda de fora quanto banda aqui da região, né? Que o intuito de você fazer um festival é você trazer, assim, você fazer um envolvimento geral de uma cena até nacional, cara. Uma cidade. Isso que fica legal. Vamos ver se o pessoal do Comitê de Cultura aprovar, né, o projeto. Se eles aprovarem, beleza. Vamos ter uma verba aí para fazer esse festival aí.
Ah, mas vai aprovar sim. Nem que a gente não vá, mas vai aprovar sim. Tem que ser aprovado, cara.
Então, agora, também se não aprovar também, eu vou pedir pelo PROAC-CMS. Eu vou tentar também. Não, o PROAC-CMS, o problema não é a aprovação. O maior problema é aprovação também é, mas tem os critérios, tudo, né? Não aprova qualquer coisa. Mas o PROAC-CMS é você achar as empresas que vão bancar. Aí já é uma conversa um pouco diferente. Aí eu vou ter que ir com a pastinha apresentando pros caras. E aí, o que vocês acham?
Aí coloca um paletó, vai lá tudo bonitinho.
Não, cara, vou do jeito que eu tô mesmo, cara. O cara vai fazer um festival de rock, metal, o cara tem que. Ah, eu sou cabeludo, é rock e metal aqui, cara. Então, você tá a fim de fazer, por sua empresa aí na pegada? É isso, cara.
Não, mas vai dar certo, sim, vai dar certo, sim.
Eu acho que aprova, sim. Eu fiz o. Peguei uma. Pus uma equipe boa também pra fazer, então acho que aprova. Mas vamos ver. Se aprovar, cara, já vou lançar assim pro pessoal aí. Inclusive, vocês estão convidados mesmo. Vamos ver o que que. É, se é possível, né? Se tem a possibilidade financeira também.
Eu sei como é, isso é difícil mesmo. Mas assim, aí quando estiver pronto, aí manda o material que a gente divulga
É.
aqui no site, pô. Acho que
Janeiro
pode divulgar sim.
já vamos saber da aprovação do negócio.
Então pronto, já tem um parceiro aqui para divulgar o evento de vocês aqui,
Não, é isso
do
aí.
Mundo
E
Rock.
outra coisa, vai ser gratuito. Entrada franca.
E aí?
Vai ser um evento de entrada franca aí. Então,
Vamos.
mas vamos ver. Provando o projeto, aí eu falo de novo sobre o assunto. Eu soltei agora porque o pessoal saber que tá se tentando movimentar as coisas dessa forma, né? Eu sei que é subsídio público, mas do bolso é muito difícil, cara. Vou fazer um fest aí, tá? Eu ia. Se não. Eu tive um problema aí, eu fiquei doente, era pra eu fazer a divulgação. Se sem divulgação não ia ter gente. Aí já vi que a venda de ingresso era pequena. Aí eu já falei, pô, não vai rolar eu fazer, senão eu vou tomar um prejuízo. Aí eu não fiz, né? Mas aí esse aí já é com financiamento da prefeitura, tudo. Vamos ver se rolar fica legal. Porque tô usando isso aí pra uma coisa que vai fazer o metal aqui e dar uma
Uma
subida
crescida.
aqui. É, não só metal, né? Rock em geral, né? Porque o programa ele é Rock Night Live. Eu ponho rock, metal, eu ponho de tudo aqui.
É igual
Então,
subir o mundo do rock.
então, exatamente. Tamo aí correndo com isso. Agora, voltando a Shock Hazard, vocês têm show agendado, cara, pra frente?
No momento, a gente está com um para o dia 1º de março de 2025, lá
Ah,
aqui em Castanhal.
em Castanhal?
Isso.
E como é que é? Festival ou é show só? Show próprio de você?
Não, um festival que vai ter várias bandas, umas 9 bandas, eu acho, 9 ou 10 bandas. Vai
É,
ser um
conta.
festivalzão mesmo, só banda de primeira que vai estar lá.
Conta com nós aí que pra divulgar.
Ok, já
Eu tô.
estamos aqui preparando.
Que tem coisa que vai ter nova aqui em 2025. Eu tô pensando umas coisas novas aí pra fazer, né? Vamos ver como que vai rolar isso daí.
Certo. Aí
Vamos ver.
a gente pode fazer essa parceria do site aí, cara. Depois de conversa.
Não, depois a gente conversa. Até a rádio seria interessante também.
Entendeu?
Na rádio, eu teria que me disciplinar um pouco, mas aí. Seria interessante.
É boa, sim. Mas com relação ao evento, por enquanto a gente só fechou esse, né? Que depois que a gente voltou de Paragominas, a gente foi se reorganizar. Eu disse, olha, não vou marcar nenhum evento. Porque bora se restabelecer primeiro, né? Da relocação dos integrantes, pegar as músicas de novo, né? que, querendo ou não, cara, dá um atrasozinho assim, básico.
Vocês já olharam no Spotify qual é a localização da galera que escuta o som de vocês? É uma curiosidade mesmo.
Cara, tem, eu, pelo que eu vi, tem São Paulo, tem muito aí para São Paulo.
Aí.
Tem uma porcentagem dos Estados Unidos e a outra lá para o sul. Eu esqueci agora.
Ah, o Sul, a cena é bem forte, cara, do Sul.
Os que estão mais focados é São Paulo, Rio e lá no sul, não sei se é Santa Catarina. Não sei, mas é lá para o sul. Aí fora do Brasil, por enquanto, só Estados Unidos, que é onde tem uma boa audição lá. E no nosso vizinho aqui, o Venezuela. Não, Venezuela não.
Eu já ia me impressionar aqui com a Venezuela.
Não, não é Venezuela.
Ela é um regime meio fechado, né?
Não, não é Venezuela. Eu esqueci agora o nome do país.
Colômbia,
Não.
Bolívia.
Acho que é Bolívia.
Bolívia. Ah, Bolívia tem uma cena de metal lá na Bolívia, eu sei que tem.
São os que estão fechados, que eu fico acompanhando, né? Aí eu fico olhando lá nos gráficos, tudinho, aí é onde estão mais focados.
Legal.
Entendeu?
É bom saber que tá, os irmãos estão escutando também, né?
É muito bom.
Ah, tá os americanos, cara. Os gringos estão escutando também.
Não tá, ó, mas tá crescendo. A gente começou agora, né? Então, mas tá com uma audição boa já.
É, não, eu acho assim, com o que eu vi de play aí pro tempo que vocês estão, cara, tá muito bom.
Eu também fiquei admirado, principalmente com a música Pacto, que é a música que eu não esperava uma audição alta. Ela já passou de 2.000 audições.
Então, cara, aí você vê distribuídas, por exemplo, São Paulo aqui, cara. É, São Paulo é capaz de ter uma galera aí que, se fizer o um show de vocês, vai, né? Já tiveram algum convite pra cá?
Não, não, ainda não.
Vamos ver se vai
Vai ter
ter.
sim, vai ter sim.
Vai ter sim, vai ter sim. Vamos ver se vai ter que ir da minha parte, né? Se eu vou conseguir. Se der certo, a gente pensa aí num
Uma
esquema.
logística.
Se não for nesse, você falar, ah, não, se é que a logística não dá, a gente vê. Eu vou entrar também no pro AxiomSL. Eu vou fazer por lei de incentivo por enquanto, né? A hora que caminhar sem, aí eu faço sem lei de incentivo. Que eu não acho justo também eu ficar pegando o imposto da galera só pra ficar fazendo show toda hora, né? Chega uma hora que você
Eu
tem que
acho
fazer.
que vale, assim, porque tem tanto artista que não precisa e pega, cara.
Eu sei, mas. Não, eu acho que. Eu não tô falando que não é válido, mas eu acho que não é válido para você fazer o resto da vida, assim, né?
Ah,
Eu
sim.
acho que tem que chegar uma hora que você tem que desenvolver o negócio até pro mercado mesmo, cara. Por exemplo, ah, tá dando certo, agora a gente vai fazer um que a gente vai vender ingresso, vamos fazer assim, o festival vai funcionar desse jeito e tal. É, não vou ter mais a injeção do incentivo público aqui, esse aqui vai ser na raça mesmo. Eu acho que a lei de incentivo é para fazer você andar com as. É, tirar, sabe, tirar a rodinha da bicicleta?
Isso. É só para te começar a engatinhar, para depois levantar e andar com as próprias pernas.
É, mesmo porque, cara, por exemplo, a cena aqui é muito, muito ruim na cena do Brasil. É, assim, não falo da cena por pessoas e tal, mas para você fazer evento, essas coisas, é muito ruim, cara. É muito, muito difícil, cara.
Mas, assim, te perguntar, tu pretende fazer todo ano esse teu evento?
Cara, se der certo esse primeiro aí, eu tenho o resultado que eu acredito, teve uma galera lá que comparecer no evento e essa galera pegar e. Ah, ela falar, pô, o evento foi legal, a gente iria no segundo, vai ter segundo sim. Vai ter segundo. Tanto que eu pretendo fazer sei lá, eu pretendo colocar o pessoal na entrada lá do local que vai fazer, pra pegar um cadastro desse pessoal pra saber quem que são essas pessoas que foram. É, por que que elas foram e o que que elas gostam, entendeu? Isso aí já seria legal para você ter saber assim, quem que é o público aqui da cidade?
Fazer um
Quem
estudo, né? Fazer um
é?
estudo.
Já vai falar, eu quero fazer esse estudo. Isso aí nem tá dentro do projeto, mas é uma coisa que eu acharia legal. Eu faria na boa aí esse estudo aí para entender quem que é o público, quem que tá indo, o que que eles gostam e o que que eles escutam do underground, né? Porque vai ser totalmente com bandas underground isso daí, cara. Não vai ser um negócio assim com. Ah, eu vou pagar pro. Sei lá, uma banda grande. Deixa eu pensar, uma banda grande brasileira. Eu não vou pagar pra, que já vai estar na última turnê, mas eu não vou pagar pro Sepultura fazer, entendeu? Sepultura tá consagrado. Sepultura você vai ver num festival grande e tal. E tudo, beleza. Mas eu queria fazer um negócio assim que começasse a chamar pelo underground mesmo. Por exemplo, vai ter, vamos ter o Choque Hazard, vamos ter, sei lá, uma banda. A banda Ludicentra, que é daqui, né? Vamos falar assim. Vão ter a outra banda daqui. Sei lá, vamos chamar 10 bandas, 8 bandas, né? Mais bandas daqui, misturar com bandas de fora, que são bandas underground, que eu quero fomentar isso daí.
Fazer um evento bem underground mesmo, né? Daquelas bandas.
Eu espero que a prefeitura aprove, porque eu tenho já fiz um projeto anterior aí que foi de espaço cultural, né? Eu fiz uma contrapartida cultural que eu dei aula para 10 alunos, aulas aqui de graça pela prefeitura. Eu fiz também, ganhei uma premiação também, que foi um prêmio aí pelo podcast, né? Que tem até um vídeo aí para quem for ver lá, que é o prêmio da Cultura Presente, né? Que eu ganhei. Então, se tem essas coisas aí, eu coloquei tudo lá no currículo, né? Para eles verem. Vamos ver.
Mas então pra galera aí, bora incentivar ele aí.
Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Inclusive é por aí, né? Os festival que tem de underground, cara, que eu vi que tem uns festival aí no norte, né, cara?
Sim.
E tem
Tem
bandas
bastante.
boas, por exemplo, Erúdica, que o Erúdica eu não consegui remarcar ainda com eles, que eu marquei, só que eles estavam sem. O dia que ia ser a live tava sem luz lá. Porque choveu, a eletricidade não sabia quando que ia ter a volta, né? Eu vou mandar uma mensagem depois para eles também, que é da região norte também, né? Pouquinho mais distante que vocês, né?
Se eu não me engano, é Bahia, né? Bahia.
Não, eles são de
Não.
Rondônia, eu acho.
É aqui em cima.
Rondônia, eles estão aí pra cima. Foi uma banda assim que eu achei, fiquei surpreso, que eu não sabia que tinha uma banda de death metal em Rondônia, cara.
Eu sei que a gente pensa que não tem, mas aqui do nosso tem muita banda boa, cara.
Não, tem bastante, cara. Nordeste também, cara. Nordeste eu vou trazer uma que chama Volta da Jurema.
Ah, eu
Você
divulgo.
conhece, né? Acho que eu vi inclusive no você divulgar e chamei os caras.
Acho que foi semana passada, se eu não me engano, que saiu no site.
Não, mas eu chamei eles antes. Eu não lembro se eu vi você falar antes alguma coisa ou não. Que é do Piauí, eles. Aí eu falei pros caras mês passado com eles, aí eles responderam e falei, tá marcado. Tá marcado pro mês que vem.
Oh, beleza. Mais uma banda aí chegando.
Mais uma chegando aí. Essa vem do Piauí. O Brasil é grande, cara. Tem coisa pra toda parte. O único problema aqui acho que é a logística da coisa, né?
A logística é o que mata aqui. É um pouco difícil de ir de um lugar para outro.
Então, por exemplo, aqui o pessoal fala que é muito forte São Paulo, mas São Paulo acho mais difícil de arrancar um público do que em outras regiões do país, cara. Você pegar assim banda underground e conseguir um público grande.
Acho que todo lugar tá igual ultimamente, que o pessoal deu uma quebrada nos shows. Mas eu, pelo que eu vi aqui nos últimos eventos que tem rolado aqui, o pessoal já tá voltando mesmo a participar dos eventos.
Ah, sim, eu espero, né? Mas a quebrada acho que foi também por causa da pandemia, né? A pandemia deu uma quebrada geral.
Ela riu mesmo. Fechou até uma casa de show que tinha aqui. Fechou depois disso.
Ah, aqui fechou um monte também. E aqui agora, não tem mais coisa de madrugada, é só até 1 hora da manhã já fechou tudo. Mas isso é porque tem uma lei municipal que ainda tá valendo isso daí aqui, cara. Que eu acho besta manter depois da pandemia, mas beleza. Tá aí, ó, os políticos aí, ó.
Beleza.
Bora que bora, política, o politicão, ó. Continua com essa lei aí pra ver.
Parar tudo, se continuar.
É, mas continua movendo alguma coisa, mas eu vejo, por exemplo, outras cidades aí, não tá assim, cara. O pessoal fica até mais tarde mesmo. Mas enfim, enfim. Enfim, não vamos saber. Mr. Augusto, muito legal essa ideia de Festival Underground. Já vi, valeu, cara. Vamos ver se sai, se aprova. Se aprovar, estamos fazendo aí. Aí eu vou usar os impostos para alguma coisa que presta. Usar os impostos. Bom, a gente vai fechando aqui que a gente já tá quase 1 hora de bate-papo. Aí, ô Beto, manda pro pessoal como que encontrou o Choque Hazard, as redes sociais, Merck, se vocês vendem, manda também o site, manda tudo aí que você tiver para mandar aí para divulgar aqui.
Cara, só as redes sociais mesmo da banda, quem quiser entrar, procura lá Choque Hazard oficial, tanto no, na, numa rede como na outra, é só procurar Choque Hazard oficial. Oficial com 2 F. Vai estar tá lá no, na rede.
Ah, pessoal, só falar algumas músicas aí que já vale muito a pena vocês escutar aqui do álbum deles, que eu escutei aqui, que eu falo pra vocês, ó. End of Death, né? Que foi o. Essa aí foi. Eu vi comentário até no Whiplash. Eu vi, End of Death. Thunderbolt, essa aqui eu falo da minha conta mesmo. Escutei, eu curti o som. Achei legal pra caramba. Pacto também.
Pacto foi a que eu te falei que eu não esperava que a galera
É, então,
fosse.
mas é.
E é a que tem mais audição.
Carry On, né? Que eu vi aqui. Que eu achei bem legal. Electric Storm também. Electric Storm eu escutei. Essas músicas aí. Não vou falar. Escuta também o resto, pessoal. Mas essas aí foram umas que eu falo assim pra vocês. Eu gostei mais, assim, sabe? Eu escutei assim e falei, pô. Eu escutando assim, eu parei pra ver tudo, entendeu? Parei tudo pra ver. Mas é assim, eu falo pra vocês, ó. Pega lá, vai no Spotify, escuta o som do pessoal aí. Estão fazendo, ó. Pra quem é de São Paulo e tá assistindo ou vai assistir depois, é o pessoal lá do Pará, da região norte, gente. Pra você ver como esse Brasilzão é grande. A gente já falou com gente de várias localizações desse Brasil aí. Falamos do sul, falamos agora do norte, né? Vou falar do Nordeste agora. Consegui. Consegui um pessoal do Nordeste aí.
Pegar os 4 cantos do país.
Cara, eu quero pegar dos quatro cantos do país, cara. Ah, falei com o pessoal lá de Goiás, cara, até. De Goiânia, tem uma banda que eu falei de Goiânia também. Eu não falei só com ninguém ainda do Mato Grosso, cara. Eu não achei ainda o pessoal do Pantanal, mas tamo aí.
Ah, vai chegar, vai chegar.
Vai chegar, vai chegar. Mas é isso aí, ó, Betão. É procurar Choque Hazard nas redes sociais, né?
Isso.
Camiseta vocês vendem também, se o pessoal quiser, é só mandar uma mensagem lá no Instagram.
Não, é no site.
Ah, no site da banda, né?
Não, não
Choque
é no
Hazard.
site da banda, é um site que revende pra gente.
Ah, vocês têm o site, eu já sei qual que é, vocês têm um site de revenda.
Isso. São eles que vendem pra gente. Eu só mando as imagens e eles que vendem pra gente.
E CD, vocês fizeram a cópia física? Que eu sempre pergunto, eu esqueci de perguntar isso pra vocês.
Não, no momento a gente não conseguiu ainda. A gente tá tentando fechar uma parceria com uma empresa aí. É provável que saia só ano que vem.
É? Não, bacana, bacana. Pro pessoal saber aí. Depois aí, quando sair, você me fala também, tá?
Com certeza.
Me fala quando sair as cópias físicas. E plano, só pra gente tá finalizando aí, plano pra próximo álbum você já tem, né?
Sim.
Já
É, como eu
tá
falo,
na prancheta, né?
já tá desenhado, falta passar.
Ah. Não, você tá lá, você tá marinando, né? Tá marinando a receita, daqui a pouco sai, gente. Ele tá cozinhando aí o negócio.
A ideia é esse ano que vem, agora a gente já começar a trabalhar no segundo CD.
Legal, legal, bacana. Aí por hoje é isso aí, tá? Eu agradeço pela presença, Beto. Daqui a pouco a gente conversa no off também, tá? Por enquanto eu não tenho. Como eu não bati a monetização, ainda não tenho uma área de membros. Quando eu tiver uma área de membros, até posso pôr essas conversas para vocês no off. Depois.
É
É que
bom,
é
você
uma
já pode chegar lá.
ideia, é uma ideia. Faz o podcast e depois faz o after, né? Mas por enquanto não, gente. Por enquanto eu não tenho aí, ó. Então, pro pessoal que tá assistindo aí, divulga pro pessoal, foto aí, me ajuda a bater essas horas aí, que aí eu vou poder fazer esses esqueminha aí mais da hora. Mas é isso aí, ó, gente. Valeu, valeu pela presença, Beto. Aí a gente, o pessoal escuta aí a Choque Rasa no Spotify aí para dar mais play pro pessoal. E é isso aí, esse foi o Rock Night Live de hoje. Vejo vocês na semana que vem, tá? Que eu vou estar com... Ah, é uma surpresa. Depois eu... que tem que pegar esse material de divulgação, mas vai ser uma surpresa, gente. Então eu vejo vocês na semana que vem. Se algo der de diferente aí, vai ser um Trash Talk, mas... É isso aí, vejo vocês na semana que vem e é isso aí, gente. Valeu!
Valeu, obrigado a todos aí.